Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom. Começou o nosso Tricolor em Debate aqui pela Rádio São Paulo Digital ao vivo e também pelo seu podcast, seja no YouTube, seja também no nosso Spotify. Sextou, velho Valdir gosta, o velho que todo mundo gosta. Velho Valdir gosta, o velho que todo mundo gosta. Vai, velho, para de dançar, ó. Ai, chabizão.
Tira a música aí que eu paro.
Ai, chabizão, vai, velho.
Essa musiquinha aí tá no swing, entendeu?
Tá no swing? E o seu cabelo tá...
O meu cabelo...
Não, nega, mulata, por quê? Ô, Valdir, eu queria... Vamos aproveitar essa sexta-feira... vamos aproveitar essa sexta-feira, Valdir, e vamos aqui fazer um DR aqui do pente de cabelo com seu cabelo. Por que que eles não estão mais se relacionando?
Eles estão. Eu faço isso aqui a hora que, antes de entrar no ar.
Ah,
eu pego o pente e faço assim, que é pra ficar assim.
Ah, então há uma briga, então. Eles se relacionam, mas estão de birra um com o outro.
Não, eu faço isso pra ficar... Uhum. Pra zoar.
Ah, entendi.
É, porque não tem graça pegar e entrar aqui. Eu não sou o Gustavo, que fica lá...
Gustavão.
Tirando a peruca,
o Gustavão. Gustavão, tá na audiência aí, Gustavão, viu? Acho que hoje no horário, porque ontem ele mandou um áudio pra gente. O programa já tinha acabado, tinha uns 20 minutos.
Aí eu faço diferente, é pra ser diferente. Eu e o Arnaldo Antunes, a gente briga com o pente.
Ah, tá. Você tá nessa?
Tô. Eu e o Arnaldo estamos fazendo uma parceria.
Uhum.
Logo mais será lançado um álbum.
Álbum.
É,
mas você vai lançar. Você vai lançar aí do seu apartamento? Vai machucar as pessoas, hein?
Não. Não. Será lançado online.
Ah, entendi. Então tá bom. É porque
mas
eu já...
não vou colocar no podcast.
Ah, não, vai.
Não, porque não. O pessoal passa o aspirador de pó e aí.
Aí eu achei que você ia falar que num podcast.
É, num podcast também, por causa disso.
Ai. Eu acho que a gente faz um dos programas mais inocentes da história da internet. Não é possível, a gente fala muita bobagem. Jesus. Ó, bora lá, você que tá na audiência.
É por isso que tem audiência, porque... o pessoal, pelo menos a gente diverte.
Diverte, sim.
A vida desse torcedor que...
Sofrido. Nós somos...
Agora com esse formato aí... Tricolor em Notícias e depois Tricolor em Debate, inclusive.
Exclusivo.
O torcedor, a primeira coisa que ele ouve na São Paulo Digital, quando ele sintoniza esse horário, é um monte de tristeza.
E depois a gente.
Aí a gente entra na sequência aqui para dar uma amenizada no clima.
A gente aqui, nem o Jornal Nacional, passa o jornal inteiro achincalhando. Aí a última notícia é tão bonitinha, tão alegre para terminar o jornal lá no alto, né? Igual nós aqui. Igual nós aqui. Pode ver, velho.
A grande vantagem é que no Jornal Nacional você tem aquela...
Aquela? Ih, rapaz, caiu a internet aqui. Au! Vai, Valdir? Ah, foi aqui, foi lá, foi aonde? Deixa eu dar um refresh aqui. Foi aqui. Que beleza, foi, que beleza, caiu, mas que beleza, voltou, mas que beleza, Valdir, volta Valdir, deu uma piscada na internet, mas que beleza, Valdir, mas que beleza, Valdir, caiu a internet, caiu, voltou a internet, caiu a internet, voltou a internet.
Entendi, tá bom, eu fico quieto.
Não, agora hoje sim, não, velho, hoje não. Eu não sou eu, tá, cara, caiu é, tudo,
eu,
cara.
Eu não entendo, eu, assim, me convida pra participar do programa. É rádio, o rádio a gente tem que falar. Mas... aí eu acho que eu falo demais.
Não, velho, calma, caiu mesmo.
Ah, por falar nisso, Riti, que acontece, hein, cara? Bom, peraí, vamos cumprir o protocolo. Antes de mais nada, com você, a gente já ficou falando com você, reclamando de você pagar os meus direitos de imagem atrasado aí já.
Sim.
Desde ontem à noite. Mas a nação não. Então, fala, nação. Saudações de 33 minutos faz... putz, já quase uns 10 minutos já que a gente já tá aqui no ar falando abobrinha.
Ô Rito. Oi, amor.
Aquele problema de internet que deu ontem se agravou, né, cara? Foi ontem não, né? Anteontem começou que eu nem consegui participar aqui, me despedir do...
Do
Flávio, porque... Foi. De você, dos ouvintes, porque a internet caiu aqui. Rapaz, ontem, a partir de umas 3 horas da tarde, mais ou menos...
Vergonhoso.
Eu até, cara, eu esperei quando hoje às 10h30 da manhã que voltou a internet aqui. Ela voltou a cair de novo e aí voltou de novo. Você tá com esse problema aí também, Rit?
Sim.
É um absurdo.
All the time. Não, tá feia a coisa. Agora tá mais feio você roçando esse microfone no zíper da sua blusa aí. Para com isso, velho.
Cita, mas como que você consegue? Você tem ouvido de...
tuberculoso.
De morcego, né, cara? Impressionante.
Tuberculoso.
Vou ficar segurando ele aqui.
Então. Não, ou então põe pra trás, pro lado, assim. Sei. Mas ele fica roçando mesmo. Pergunta pro ouvinte aí. Comenta aí, ouvinte, se você... Solta o microfone. Solta o microfone, velho.
Não vou soltar.
Solta o microfone, velho.
Alô, ouvinte, tá roçando. Ele tá roçando aí, ouvinte.
Ah, sextou, né? Sextou, então tá tudo bem.
Tá, não, eu sexta-feira.
Bom, bora lá, ó. Deixa eu mandar aqui os abraços, o povo tá na nossa audiência. Tem gente na audiência sim, viu? Achando que não, né? Vai pensando que não tem.
Como não?
Tem gente pra caramba, velho. Vamos lá, ó. O Paulinho Oliver tá no nosso Twitter aqui, mandando aqui, ó. Tá na audiência até umas 11h45, porque tá no almoço. E vai assistir o vetor, vai ver o VT lá daqui do Tricolor em Debate. Beleza, Paulinho. Valeu, um abraço pra você aí, tio. Na nossa live, vamos lá mandar uns abraços, o povo tá na live. Maurício Bueno tá aí também. O Luan Vieira também tá aí. Perguntando se a gente pode fazer alguma coisa aí pra interditar o São Paulo. O Leco, aliás. O Walter Bellini tá aí, sextou. Pablo finalmente liberado. Falta só o Juan Rojas. João Rojas. E Nação, Fred Nação. Também Fred não tá, só o Vardy. O velho tá aparecendo com o cabelo do Bozo. Mas ele faz cosplay do Bozo, velho. O Júnior Levindo também. E o Turlão Farofeiro tá aí, ó. Bom dia pra você que tá doidão, igual o cabelo do velho. Com a contratação do tal Raniel.
O Turlão também faz essas maluquices com o cabelo, sabia?
Faz, né? O Neuber Alexandre também na audiência aqui, viu? Valeu, Neuber. Caiu, mas já voltou, gente. Tamo no ar aí, vambora. E já era.
Vamos fazer o programa.
Vamos fazer o programa. Você me lembrou, às vezes eu faço essa piadinha lá. A gente tá terminando um trabalho lá na Casa Espírita. Aí chega o nosso presidente e fala: vamos lá, gente? Aí eu olho pra ele: ué, mas não é aqui? Toda vez eu faço
genial,
isso.
Genial, cara.
Eu acho que ele tá com bronca de mim. Tá não, tô brincando. Gente boníssima, o nosso presidente.
Ah, rapaz, se você fosse pra Portugal usar essa.
E ele também é o rei do trocadilho, o nosso presidente lá, viu? Gente boníssima. É, deixa eu ver aqui, ó. Tem coisas de ontem, hein? A galera mandando ontem aqui. E deixa eu ver aqui.
Trocadilho é legal, ok?
Trocadilho é legal pra caramba. Eu aprendi muito com meu pai, velho. Meu pai era o rei do trocadilho, isso é louco.
Seu pai era muito legal, ok?
Nossa, mano. O velho era doidão, assim. Às vezes o pessoal ficava constrangido com as piadas dele. Porque ele não tinha pudor. Aonde tivesse, ele mandava. Meu pai era despudorado para piadas, para trocadilhos, viu? Vou te falar pra você uma coisa. Despudorado. Deixa eu ver quem tá na audiência aqui. Severino do Grajaú, grande Severino, tá aqui no nosso WhatsApp, 1196-586-889. Boa, Severino. Severino. Sabe que a banda fez a música pra ele, né? Aquela música lá. E lá tá o Valdir brigando com o Caio Sinal. Caiu de novo? Não, gente, tamo no ar.
Não caiu,
gente, não inventa, mano.
Caiu o seu aí.
Caiu aonde? Caiu não, gente, tô aqui, ó.
Caiu o 20 aí.
Não, caiu nada,
tamo no ar.
Tamo no ar, gente.
É que a internet tá assim, ela tá, cai aqui, depois cai aí, volta aqui.
É, eu acho que tá mais ou menos isso, mano. Deixa eu ver se eu consigo... Gente, não caiu não, gente. Já caiu em algum lugar, mas aqui não caiu não. Deixa eu ver aqui, ó. Será que eu tenho que reiniciar a live de novo? Os caras não estão me vendo na live? Pera aí, vamos fazer um teste. Vamos fazer uns testes.
A live está dead?
A live morreu. A live já era. Já é Alves. Cadê? Olha lá. Tá ao vivo.
Ai, ai.
Tô vendo aqui, gente, se caiu. Tô indo ao vivo aqui. É, caiu de vez lá, viu? Vou ter que começar de novo.
Caiu aonde? No YouTube?
É. Ou vai reiniciar lá? Porque eu tô aqui, gente. Não caiu nada, não. É que eu tenho que reiniciar lá? Caiu, ó. Porque vai subindo, vai descendo. Vai subindo, vai descendo. É melhor reiniciar lá, viu, Vardinho? Pera aí. Deixa eu reiniciar ali o... A live do YouTube.
Ah, e o streaming tá
no ar, tô aqui falando com você e tá tudo ok. O problema foi lá mesmo, o problema é de junta tudo e joga fora.
É
o YouTube, o aplicativo tá normal, olha lá, tá vendo? O Júnior Levinho dizendo aqui no YouTube tá oscilando mesmo, mas não pode tá oscilando aqui, cara. Tamo no cabo bonitão aqui. Não...
É, mas isso aí é problema lá do Google.
Deu problema
na internet, deu problema no Google, no YouTube. Porque
deu problema tudo no YouTube. Deu problema nos tubos. Deu problema nos tubos. É, deixa eu aqui. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui. Tô aqui reiniciando ali, ó. A entrada no streaming. Vamos lá, vou colocar 23B, tá bom? Porque senão o YouTube vai reclamar, dizer que é o mesmo nome.
É, você já fez um programa com esse nome. Põe outro nome, por favor.
Não, eles não fazem isso.
O YouTube é chato pra cacete.
Quem?
Esse YouTube aí é chato pra cacete. Fica reclamando aqui.
Chato para cacete. Tá louco,
beleza. Aí o cara vai lá depois procurar o podcast do
programa. Não encontra. Ainda bem que eu gravo, não, mas ainda bem que eu gravo, né, Valdir? Porque os áudios que vão lá pro. Ih, rapaz! Os áudios que vão lá pro podcast estão gravados, né?
Não, eu tô te falando no YouTube aí. O cara vai lá ver o replay, aí ele clica lá, aí o negócio acaba, aí ele tem que pegar o B. Chato.
Ih, rapaz, ele não tá deixando, não. Ele não tá deixando eu abrir o programa aqui. Deixa eu ver aqui. Se ele aceita aqui. E agora foi o OBS que não tá deixando abrir, olha só. Deus santo. Agora foi
as
o OBS.
Estão muito estranhas.
Muito estranho. Vou ter que reiniciar o OBS aqui, que é o nosso programa de transmissão aí. Viu, gente? Gente. Olha. Algo acontece no meu coração. Gente, vamos pelo. Vai aí pelos aplicativos, pelo site aí. Enquanto a gente ajeita por aqui, né? Segura aí um minutinho aí. Quando tiver ok lá, eu aviso vocês todos aí, tá? Porque realmente é um problema de junta. Né, Valdir? É um problema de junta.
Ouve a gente aí no Como Sente. Aqui é rádio. YouTube aí, você fica olhando pra cara da gente.
É mais ou menos isso. Fica olhando pra nós aí. É mais ou menos isso. E eu tô bastante zoado aqui. E hoje, e naquela história toda de aguardar o bicho voltar pro ar, né? Mas tudo bem, vamos lá. Enquanto o OBS vai reiniciando aqui, gente, vamos lá. Ô Valdir, será que tem alguém no WhatsApp? 11965861. Como é que é? Até a música. Oi? Severino tá dizendo aqui. Até música tem. Oi? Venho. Oi, o que é isso, Severino? Escreve direito, Severino. Não consigo ler, Severino. Ele tá dizendo que até música tem negócio de roça em mim aí. Que isso? Ô, louco, bicho. O Juliano Santana de Parnaíba. Hit. Severino foi uma música feita para uma baiana. Em uma das turnês do The Mission, do Mission no Brasil, essa música é excelente. Sim, ele casou com ela, né? Ele casou com a menina e vive no Brasil, o vocalista do The Mission. Do Mission. Muito legal esse som também. Ele vive no Brasil. Ah, mas quando o cara aprova uma brasileira, né, fi? Hein, Vardy? Os gringos lá, seja lá onde o cara vive, lá pega aquelas mulheres sem sal. As mulheres estranhas. Aquelas gringas todas.
Isso é barrismo, imagina.
Lógico que é barrismo. Eu acho as mulheres brasileiras bem bonitas.
Eu peguei umas gringas já que eu vou te falar. Mas
ninguém perguntou, velho. Ninguém perguntou quem que você pegou. Você pegou gripe, mano. Você pegou gripe. Olha lá.
Caramba, bicho. Mas eu tava em Tóquio. Eu peguei uma americaninha, meu. Nossa.
Ah, não, Valdir.
Eu achei, eu falei assim, meu, vai ser uma tristeza, cara,
tristeza
aqui no Japão.
Uma tristeza.
Palavra japonesa, nossa.
Não falava nada em japonês? O
quê?
Você não falava nada em japonês?
É. Chegava lá e falava, nada, né?
Nada, né?
Ela falava assim, ai, tá fora, não fala, fala japonês, eu falava, nada, né? Falou nada.
Nada, né?
Aí essa americaninha nada. Aí. Ela dava aula de inglês lá, né? E aí ela falava um pouco de japonês. Aí eu resolvi minhas paradas.
É óbvio, né, mano?
Agora melhor mesmo são as holandesas, viu?
Ah, é?
Meu Deus. Como são doidos, né?
São, né?
E tem uma comissão, geralmente com uma comissão de frente.
Mas oi, não, ninguém perguntou isso, Valdir. Ah, vá.
O quê? Eu usei um termo que só os iniciados entendem. Estou respeitando o horário.
Ó, vai voltar, hein? Vai voltar pro YouTube. Vamos voltar pro YouTube aí, velho. Calma aí, velho. Vai, fica quieto aí, vai. Sem essas libidinosices. Cadê? Tá demorando aqui pra reiniciar. Pronto, ó. Vamos ver se voltamos pro YouTube, se tá tudo normal aí, pessoal. Tá caindo mesmo aí, eu não sei, viu? Não sei.
Ah, Rick, relaxa, bicho, relaxa. Pra não ficar...
Não, eu gosto, mas aqui, tá aqui, bora lá, vamos lá. Voltou tudo ao normal, todo mundo tá lá. Cadê vocês? Cadê vocês? Todo mundo aparecendo. Pronto, voltou. É... O pessoal no WhatsApp aí, gente, no WhatsApp, mande áudios aí, hein? Por favor, manda os áudios.
Fala,
lá
para na ação. Fala no WhatsApp.
Fala na ação aí pra gente... falar. Bom, ontem o diretor financeiro do São Paulo, Valdir, diz que o conselheiro Nilton Ferreira diz que viu, né, lá os valores e tudo mais, e que ele acha que pelo Nilton Ferreira não conhecer, né, e ter anotado os dados lá e tal, 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 ele acha que foi um equívoco ter falado em 105 milhões e que o valor que o São Paulo pegou agora, que foi feito aí nesse pedido agora, veja bem, veja bem, isso é 18 milhões só, Valdir, não é os 37 que a imprensa anunciou, que a gente recebeu, né, que todo mundo da imprensa anunciou, ESPN, Globo, UOL, Fox, todo mundo anunciou, 37 milhões que o São Paulo estava indo para o mercado pegar, e não é os 105 milhões que o Nilton Ferreira passou aqui para a gente, né, na entrevista que fez com a gente. São 18 milhões só que o São Paulo pegou emprestado, viu, Valdir? E aí ele chegou a usar o termo de que ter passado a informação foi até uma atitude maldosa aí do Nilton em relação a isso. Lembrando que ele falou pela primeira vez aqui na São Paulo Digital, depois que ele acabou falando nas redes sociais ou nos comunicados que ele passa aí para as pessoas, né? E eu, como escrevi de manhã no meu perfil do Twitter, eu tô vendo que passou da hora de interditar o São Paulo, o Leco, o diretor, afastar todo mundo e falar: que é isso aqui, gente? O que está acontecendo aqui, gente? Hã? 20 dias atrás, toda a imprensa noticia: São Paulo vai ao mercado pedir 37 milhões. Antes da reunião, o Nilton falou em 105. E ontem, com toda a boa vontade do mundo, né? Porque com a imprensa eles têm boa vontade, a imprensa menos com a gente, né? Porque não adianta eu pedir entrevista. Se eu ligar pro diretor de comunicação de São Paulo e falar: ah, eu quero entrevistar falando de tal, ah, eu vou falar, vou ver, eu te falo. Não retorna mais, esquece. Não retorna mais. Já fiz N pedidos e não desisto. Sempre faço. Mas não retornam. Não existe espaço para que a gente faça o trabalho lá. Então, o que a gente pode fazer? A gente só vai atrás daqueles que dão, né, condições da gente trabalhar, da gente ouvir as opiniões, e a gente vai se cercar do que sai da imprensa, né, dos colegas da imprensa, e do que essas pessoas que a gente entrevista traz de informação e opinião delas. Do São Paulo mesmo, propriamente, a gente não pode fazer pergunta na coletiva, não pode fazer, não pode cobrir o CT da Barra Funda, né? E também não podemos entrevistar diretores e pessoas ligadas ao São Paulo. Por quê? Queria entender, por quê? Que a gente vai fazer pergunta boa, capciosa, como o torcedor gostaria que fizesse? Pois é, eu acho que esse é o problema, é um cerceamento de atuação de imprensa, né? Mais conhecida como antigamente, como se chamava censura, e a gente não pode, e a gente trabalha com o que tem. O ouvinte que está acompanhando a gente agora, e já acompanha a gente há muito tempo, a maioria já sabe disso, e aqueles que estão acompanhando hoje vão saber agora. A gente não pode perguntar. Eu não posso entrevistar o diretor financeiro de São Paulo. Eu pedi entrevista com o diretor do estádio do São Paulo e é meu amigo, e ele falou: Rich, eu só posso te atender se fulano de tal liberar. Aí o fulano de tal me atende, né? Ah, tá bom, Rich, eu vou ver. Vou pedir pra fulano de tal entrar em contato com você. Necas de pitibiribas. Aí eu vou, aciono o fulano de tal que ia entrar em contato comigo. Ah, não tô sabendo. Então, sabe, fica assim. É esse desleixo para com... eu sei que não é só com a gente, com outros canais também, mas com a gente mais ainda, porque a gente está indo para 9 anos fazendo esse trabalho. A gente já teve momentos melhores, já tivemos aí espaço, né? A gente nunca conseguiu cobrir o CT como deveria. A gente só é lembrado, só é chamado quando tem alguma coisa para lançar. Um sócio torcedor, um produto novo, a camisa do São Paulo, aí lembram da gente, né? Agora, quando é para falar de assunto sério, para ir para cima e perguntar, chegar no diretor e falar, aí, qual é que é? Porque eu achei muito engraçado o diretor dar a entrevista depois, dias depois, tentando desmentir o conselheiro que viu os documentos. Por que que ele não explicou isso na hora que o conselheiro estava do lado dele vendo os documentos?
Não, e o que faltou não é nem ele desmentir o conselheiro que viu os documentos. A questão é o seguinte, o jornalista que tem um blog no UOL, que publicou a primeira vez essa notícia, deu os valores e citou o empréstimo em cada banco. Aí assim, como assim? Da onde ele tirou os 18 ou 19 milhões restantes para somar os 37? Ele mostrou lá, tá mostrado lá, é 8 milhões e um, é mais não sei, e tem todo mundo aí na parada, entendeu? É BMG, é Bradesco, tem um monte aí.
Uhum.
E ele citou, você acha que ele inventou isso? Né?
Não, ele está dizendo que... Não,
agora, por que que ele não traz? Então, ele falou, não, olha, foram 18 milhões. 18 milhões foi para isso, para aquilo. Não, simplesmente desmente. Quer dizer, aí você tem o conselheiro, que chega aqui e fala o que realmente ele acontece, porque ele vê a coisa lá, ele está vendo a coisa, o que está rolando lá. Mas o jornalista que tem acesso aos números, que foi lá colher informação durante um tempo para ter acesso a isso, vai e publica com referências, e aí está todo mundo errado, certo? Está ele.
Uhum. Exatamente.
É patético. Agora,
e o torcedor. Eu quero que o torcedor esteja ciente disso. Né?
A lei de imprensa, Rit, a lei de acesso à informação, ela só vale para o governo? Ela não vale para órgão, para a empresa?
Não, o São Paulo tem que mostrar sim. São Paulo tem que mostrar sim. São Paulo tem a obrigação no estatuto.
Essa de impedir a gente de. Sabe? Então, queremos informação. Se é o presidente que vai falar, ou se é o roupeiro que vai falar, se é o gandula do campo que vai falar, não interessa. Uhum. Nós queremos a informação. Por quê? Nós vamos ter que apelar para isso, essa palhaçada continuar, né?
Eu não tenho muito tempo, o Paulo Maier queria fazer, aliás, hoje tem Paulo Maier e Vício Andrade. O Paulo Maier queria fazer uma entrevista com a coordenadora lá do setor para deficientes, né, pessoas com necessidades especiais e tal. E aí eu tenho contato dela, é minha amiga e tal, e eu mandei uma mensagem para ela e falei, olha, você gostaria de participar do programa assim, assim, assim? Ah, sim, gostaria, tal, 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 tal. Ah, mas eu tenho que falar com o pessoal da comunicação aqui de São Paulo. Eu falei, tudo bem, pode falar. Aí ela me retorna, Rit, não deixaram não eu fazer a entrevista. Eu falei, oi? O quê? Como assim? Ah, não deixar, porque não autoriza que eu faça entrevista e tal. Falei, então quem que vai falar? Se você é coordenadora do setor, a gente tem um programa pra falar disso. E os caras não deixam você falar? Nós vamos falar disso, gente. E como o Morumbi é... Assim como o diretor do estádio do Morumbi, quando eu pedi a entrevista, pedi pra ele pessoalmente, ele falou, pô, te dou uma entrevista com o maior prazer. Mas tem que pedir pra diretoria de comunicação. Eu falei, tá bom. Eu fiz, vou fazer, vou seguir o protocolo. E aí? Não deixaram, não me dão resposta. E aí, óbvio, você vai perceber que esse medo...
É aquele lá.
É o Guilherme Pelenzuela, exatamente.
Ah, não, não, não. Eu me referi àquele outro.
Não. Que é um menino, é mais novo do que eu, tá no jornalismo recente e tal, e conseguiu aí esse grande feito aí. Espero que pela qualidade dele mesmo, como profissional, mas eu não estou vendo a comunicação evoluir, eu não estou vendo São Paulo evoluir, eu estou vendo São Paulo mais do mesmo, e cerceando. E quem quer fazer um trabalho legal, quem quer cobrir, quem quer fazer o clube, aproximar o clube do torcedor, sem nenhum custo, porque nós não cobramos nada do São Paulo. Nunca cobramos nada do São Paulo. Um centavo, um ingresso, uma camisa. Jamais. Se alguém tiver escrito alguma coisa, eu pedindo, alguém da São Paulo Digital pedindo ingresso ou camisa aí pra qualquer um de nós aqui da rádio, mostra aí, cara. Porque não tem. Porque nunca eu vou ficar na mão desses caras. E cara, eles não deixam. Não deixam entrevistar. Já pedi entrevista com o Leco na época da eleição, não deixaram. Depois também. Não deixam, cara. Não deixam. Então, eu não posso. A gente não pode cobrir o CT. O Gabriel Furman não pode cobrir o CT. O Gabriel já cobriu o CT por outros canais, Jovem Pan, Globo, blá, blá. Ele não pode ir. Por que é São Paulo Digital? Por que é que a São Paulo Digital não pode? O que, que tem a São Paulo? Qual é o problema da São Paulo Digital? Que a gente não alivia, que a gente quer fazer pergunta séria, que a gente não fica aí, não se deixa ser pautado? Com certeza. Com certeza. E aí eu vou, Valdir, eu pego aqui a matéria aqui que me chama bastante atenção e me causa espécie, né? Entre aspas, né? Apesar de saber que ele se reconciliou com o Rosan. Mas o Adalberto Batista, que foi diretor de futebol de São Paulo, diretor de marketing, diretor de futebol, marketing de comunicação e diretor de futebol de São Paulo, que teve aquele entreveiro com o Rogério Ceni na imprensa e tal, e saiu de São Paulo também escorraçado, teve uma briga muito séria aí com o Marco Aurélio Cunha, com o Rosan e tal. O Rosan, ele e o Rosan se reaproximaram recentemente, né? E hoje são amigos, se falam, né? Superada a situação que eles viveram ali no São Paulo e tudo mais, achei muito bonito o gesto dos dois, né? E isso é muito legal. Mas o Adalberto Batista hoje é um diretor também do Botafogo de Ribeirão Preto. Ele está lá responsável pela modernização do estádio lá, o estádio Santa Cruz, né? Se não me engano, o estádio do Ribeirão, de Ribeirão Preto lá do Botafogo, né? E aí o pessoal do UOL conversando com ele, perguntando sobre o que ele acha da situação do São Paulo neste momento. Vejam só, se não é pra falar, poxa, olha só, um cara que fez o que fez, né, causou um estrago danado no São Paulo, um reboliço, foi muito polêmico e tal. Mas aqui ele questionado e respondeu assim, ó: o Leco é um cara extremamente bacana, um grande torcedor são paulino, mas acho que perdeu uma chance histórica de transformar o São Paulo. Ele diz aqui, ó: toda a evolução do novo estatuto criou a chance de colocar uma gestão profissional e mudar o rumo do São Paulo. Infelizmente, a pressão política acabou fazendo com que todos os cargos ali fossem preenchidos por conselheiros. Aí você privilegia a política, não a competência. Ele diz: não posso avaliar a gestão dele do ponto de vista administrativo, mas vejo que todos os diretores, exceto o Raí, foram levados aos cargos por serem conselheiros do clube. É uma falha muito grande. Não sei se é uma falha pessoal ou se o sistema político levou o Leco a tomar essa decisão, mas o São Paulo perdeu uma chance histórica de voltar a ser vanguarda no futebol, né? Sobre o retorno dele do São Paulo, ele falou: não, porque de política eu sou péssimo, já ficou provado que não tenho essa vocação, disse o ex-diretor do São Paulo. Adalberto Batista foi conhecido na época como o senhor Porsche, porque ele gosta de, é piloto aí de Porsche e compete aí em alguns campeonatos europeus aí com carro, né? É super rico, tá? A família dele é dono do grupo Axê, né? Fábrica aí de remédios, né, farmacêuticos e tal. Tanto que na época, né, o Axê investiu muito no São Paulo, anunciou no São Paulo, fez uma série de ações e tal. Mas para um cara que saiu do São Paulo na situação que saiu hoje, claro, aprendeu, evoluiu, muito bom. Eu gosto de gente assim que e tem essa autocrítica, né? A frase dele no final foi perfeita. De política eu sou péssimo, já ficou provado que não tem essa vocação. Essa autocrítica que um ex-diretor de São Paulo faz, não esperaremos isso, não podemos esperar isso de um diretor de São Paulo hoje, nem do Leco. Não há autocrítica, não há esse meia-culpa, jamais, né? Houve ou haverá aí que alguém vá lá e reconheça e fala: ah, realmente, o que a gente só tem é pataquada. Só tem o Raí dizendo que não viu a situação financeira do clube, né? Aí eu vou pegar aqui, ó, Tem uma ouvinte nossa, seguidora, que eu sigo ela também, que ela fez uma série de publicações no Twitter, e que a Mayara Osório, né? Orozco, aliás, ela fez o que a gente chama aí o thread, né? Que é aquela sequência de textos nas publicações do Twitter. E aí tá aqui, só pra vocês entenderem. E aquilo que eu falo há algum tempo, e corroborar aquilo que eu falo há algum tempo. Tem torcedor que sabe, tem torcedor que é profissional da área e que sabe mais do que muita gente que tá no São Paulo. E é a Mayara Orozco, aliás, ela sabe mais que o Raí, cara. Ela prova aqui, tá aqui, ó. E aí ela linkou com, o texto do Marcelo Razão sobre essa questão do diretor financeiro. Tá? Ela diz assim: essa entrevista do diretor financeiro só deixa claro o quanto o São Paulo está enrolado financeiramente. Também deixa claro, para quem entende um pouquinho de finanças, que são tomadas decisões erradas o tempo inteiro dentro do clube. Aí ela continua: eu não devo ter 1% da experiência desse diretor financeiro, mas sei muito bem que quando fazemos um planejamento financeiro, consideramos as receitas pelo menor valor e despesas pelo maior valor. O que fez o São Paulo? Contou com a classificação da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, com vendas de jogadores. Princípio da prudência passa longe do São Paulo. O que dizer sobre pagamentos de empréstimos com novos empréstimos? Fora a má utilização do dinheiro, que já está escancarada há muitos anos. Também foi dito pelo diretor que adiantamento de recebíveis é um dinheiro do clube, e ele está certo. Mas a parte que tira esse recebimento do fluxo futuro e que pagamos juros por um dinheiro nosso, ele não fala? Para quem não sabe, o banco cobra juros de antecipação e não é barato. Sobre o São Paulo ser o clube que mais reduziu sua dívida entre os quatro grandes de São Paulo, quer dizer o quê? Absolutamente nada. Outro adendo: o diretor fala sobre a contratação do Raniel não impactar nas finanças do clube em 2019. Certo, mas como está o planejamento de 2020? Onde teremos um aumento de despesas com o Pato? Início do pagamento do Pablo e agora mais um compromisso alto com o Raniel. Não me parece muito animador começar 2020 com todos esses compromissos e não tenho dúvidas de que estão contando com a classificação para Libertadores para honrá-los. Mais uma vez, a solução para salvar o ano será a venda dos nossos garotos, conclui a Mayara Orozco aqui no perfil do Twitter dela. Tá? É uma ouvinte, eu sigo ela. Ela me segue, acompanha as coisas da rádio. E aí eu tava falando sobre isso no meu perfil também. E aí veio o texto dela, ela vinha escrevendo e eu falei: mano, olha aqui, ó. E ela fala, ela tem a humildade de dizer: eu devo ter 1% de experiência do diretor financeiro de São Paulo. Mas vem com argumentos óbvios. Pra quem é da área, coisa básica. Básica do básico do básico, primário. Como o cara fala que não vai impactar uma coisa agora em 2019, se em 2020 vai ter que pagar? É uma dívida que está lá. É uma dívida que o São Paulo assume. Ah, não vai pagar agora. Mas e depois? Qual que é o planejamento depois? Só dá para chegar à conclusão, exato, que a Mayara chegou. Vai ter que vender a molecada, vai ter que vender. E não vai demorar muito para começar a desfazer disso, os meninos da base. Não vai dar pra chegar com eles na Libertadores, gente. Vai ser mais ou menos isso. Não vai dar pra chegar com esse elenco aí, com os meninos da base aí, pra jogar Libertadores. De novo. Então é isso, gente. O que dá... Eu pedi, até conversando com o Newton hoje cedo, eu falei: Newton, arruma mais alguém aí que tava com você pra gente fazer uma entrevista, né? Eu confio plenamente na palavra do Newton, tá? Pelo recente convívio que eu tenho com ele, de conversar, de trocar mensagens e tudo mais, ele é o cara que mais responde das coisas que eu pergunto. Vários outros, nossa, visualizam e estão andando para as mensagens que eu mando, perguntando coisas do São Paulo. Né? Vários, eu não vou nominar aqui. Mas alguns que só aparecem realmente para fazer o marketing de média com torcedor, sabe? Fazer média com torcedor. E desses eu quero distância. Porque o São Paulo precisa de gente ativa, que tem coragem para ir lá defender ele. E que esteja dentro do sistema, não adianta ficar aí só em rede social também não. Né? E tô muito decepcionado também com muitos grupos aí, sites e não sei o quê, que não estão colaborando, não estão querendo ir para cima, não estão querendo fazer a cobrança como tem que ser, tá deixando o São Paulo realmente, né, à deriva. Muita gente aí que fica comemorando like, comemorando, porque é umas bobagens que não é melhor nem entrar em mérito aqui, porque é lamentável. Só fica entrando no grupo para ficar divulgando o link. É vergonhoso, eu nunca fiz isso, não faço isso, não gosto disso. Acho que se a gente tem a audiência que tem e a credibilidade que a gente tem, é porque as pessoas estão acompanhando, a gente vai descobrindo, né? E quem vai chegando novo aí vai descobrindo, vai percebendo. A gente tem a nossa brincadeira, sim, a gente brinca bastante, a gente é bastante descontraído, tal, tal, tal. Mas quando o assunto é São Paulo, gente, não dá, a gente não tem mais saco para ficar levando na brincadeira. Né? Eu não tenho mais paciência para ficar levando na brincadeira e nem vou ficar aqui comemorando likes. Né? Tem muitos canais aí que estão nessa onda ainda, muito pequenininho, né? Estão na infância da internet. Enquanto São Paulo está nessa draga aí e que a gente deveria fazer alguma coisa. Né? Eu estou realmente muito decepcionado com muita gente que se diz São Paulino, que em determinado momento usou São Paulo, estava na frente do São Paulo, tinha coisa para fazer e agora realmente não está. Não tá nem aí pro São Paulo. Muita gente. Mas tem muita gente mesmo. E muitos sitezinhos, blogzinhos que só estão aí nesse oba-oba aí. Só gente que quer like mesmo, sabe, que vive disso. E não é o nosso caso. O nosso caso é tentar levar pro torcedor um pouco da realidade que o São Paulo tem. Né? Com uma certa leveza, eu admito que a gente não fica pegando tão pesado como alguns. E nem constantemente. Porque não vale a pena. Não vale a pena, né? Porque só vê. Quem ficou o tempo inteiro marretando, o resultado é zero. Porque o São Paulo continua na mesma. Mas tem que deixar o torcedor consciente disso. Né? Tem que, sempre que acontece situações como essas aí, jogador sendo comprado, a gente não. Por que vai trazer esse cara? O cara tem. Cronicamente aí. Clinicamente tem problemas crônicos, né? Ah, vai ter um empréstimo, um empresário vai bancar um jogador no São Paulo. Mano, de novo isso? Já pagaram o Vinícius Pinotti? Já pagaram o Vinícius Pinotti pelo Centurion? Sabe? Porra, mano. Os caras estão brincando de dirigir clube, Valdir Costa. Eu tô com saco na lua já, velho.
Estamos, gente. Não tem. Eu acho que qualquer comentário agora é repetido o que você já falou e o que a gente tem falado aí há tanto tempo.
Né? Mas sabe, você vê aí, ó. Aí o pessoal reclama, aí eu vou fazer uma defesa aqui. Muita gente. Tem gente que não vai gostar, mas eu quero que se dane. Aí o pessoal reclama, que o Daniel Perrone é chapa branca. Pô, o cara publica tudo o tempo todo. Tá trazendo informação de tudo quanto é lado o tempo todo. Além da São Paulo Digital, né? E tem mais um ou outro aí, o pessoal da arquibancada. O Bandana deu uma sumida, né? Mas eu sei que ele tá na linha de frente dessas coisas todas também. Defendendo o torcedor dessa diretoria. Mas você vê um monte de gente aí só no oba-oba. É só na garganta, é só brigando com a câmera, sabe? E não trazendo nada de bom pro torcedor. Nada de bom, não traz uma solução, não traz uma entrevista, não traz um panorama diferente, uma ideia para tentar mudar. A gente tá tentando, Valdir, com essas entrevistas todas, né? Trazer pro torcedor, tá vendo? Olha como é que é aqui, olha como é que é esses caras, olha como é que eles são. Olha como é que a diretoria, todo mundo já sabe como o Leco é. É um pavão. Ele só aparece, sabe, na primeira melhorinha do São Paulo, ele vai lá e aparece, né? Agora, quando o time perde, não dá as caras. Foge, vai pelo outro lado do estádio, né, Raí? sabe? Então, o Raí tá se notabilizando como um verdadeiro pamonha, velho. Um fracasso. Porque ele tem chance, sim, de chegar e falar, não, tá errado, gente. Isso aqui tá errado. Eu não vou ser conivente com isso aqui, não. Mas ele não quer fazer isso. Ele não quer fazer isso. Se ele quisesse, se ele realmente fosse, né, cara do saco roxo, já teria pego as coisas dele e ido embora. E já já é o Cuca que vai fazer isso, viu?
Foi o que eu comentei ontem.
Olha, já já o Cuca, pelo andar da carruagem aí, já já o Cuca vai chegar e falar, ô, vocês estão malucos que isso aqui virou essa zona aí, é? Não, adiós muchacho. Não, mano.
É, não é... Pois é, o que ele vai, a decisão dele é essa, né?
Eu espero que ele tome essa decisão.
Eu amarrei meu burro nessa, cara. Eu vou queimar o meu nome, queimar minha carreira, sendo conivente com isso tudo, não. Eu não vou participar disso, não. E a verdade, né? O negócio que ocorre, e aí o comentário feito aí foi leve, né? Uhum. Porque o que ocorre, né, na verdade, assim, essas escolhas todas do Leco para a diretoria e os cargos que foram preenchidos com conselheiros e tal, isso é fisiologismo, cara, tá na cara, uhum. Entendeu? Tá na cara. Quem foi? Foi o Newton ou foi o Flávio? E quando eu perguntei a respeito de... Agora eu não lembro qual dos dois que foi na última entrevista. Quando eu perguntei a respeito desse fisiologismo, né, dessa coisa do pessoal não atacar, não ir contra o Leco e tal, porque assim, o Leco não vai ser... vai poder se candidatar à reeleição. No entanto, vai... então, esse grupo vai se fortalecendo, puxando o saco dele e tal, que é para um... da turma dele chegar e tal. Ele falou, não, isso é impossível, isso não, é impossível, se eles estão sonhando com isso, isso não vai acontecer. A coisa tá, eles estão tão desacreditados e tal que, cara, eu não sei, eu não tenho tanta certeza assim, sabe?
Eu sinto que sim, o Valdir, sabe o que está acontecendo? O Leco está conseguindo dividir o São Paulo ainda mais. E por isso vai enfraquecer qualquer campanha. Só um grupo mais forte, mais coeso, que vai conseguir fazer alguma coisa realmente e fazer aí frente forte aí contra o Leco. Porque dentro de São Paulo o Leco está literalmente queimado. Só que ele montou um sistema, ele manteve um sistema, como diz aí o Newton também, né? Manteve um sistema dentro do São Paulo em que ele tá protegido, ele tá blindado. Aí pega um cara como o Raí.
Ele manteve um sistema do Juvenal e tal. Lá. Eu até perguntei pra ele, falei, não, você se enganou ou é isso mesmo? Você tá querendo dizer que ele...
Manteve.
O espírito Juvenal ainda... Sim. Permanece e tal. Ele falou, não, é isso mesmo.
Manteve.
O Leco aprendeu com o Juvenal e tá dando continuidade a esse espírito de gestão.
E aí, assim, eu falo por mim, falo com certeza pelo Ricardo, pelo Valdir, a gente aqui tenta trazer a melhor informação possível, sobre o melhor aspecto possível. Né? Sem vender a tragédia. Muita gente vende muita tragédia, mas nos últimos tempos eu não consigo, não estou conseguindo aí nem ter ânimo para com as coisas do São Paulo. Eu tenho ânimo nas nossas coisas, na nossa brincadeira, na minha amizade com o Valdir, com o Fred, né? Pessoas que eu amo, que eu sei que estão nisso pela mesma paixão, pelo mesmo amor, além da amizade. Mas olha, para falar desses caras tá difícil, mano. Tá difícil. E aí, para ajudar, eu não vejo a movimentação dos grupos do torcedor São Paulino. Sei lá quantos sites e blogs nós temos aí. E aí, nego quer atacar um dos únicos ali que estão constantemente buscando a informação e trazendo pro torcedor. Né? No caso, o Daniel Perrone. Tem gente que não gosta. Eu respeito quem não gosta. Mas eu vejo ele trabalhando muito mais do que muita gente deveria estar trabalhando também. E não faz, e reclama. Sabe? Reclama muito. Reclama demais. E faz nada. Sabe? E é isso que me incomoda. Essa pasmaceira. Esse bando de gente aí, de movimentos que outro, que até um tempo atrás aí tava fazendo alguma coisa e tal, de repente sumiu. Acabou. Sabe? Lembrando esses movimentos aí, o passe único, é igualzinho, cara. Nós estamos vivendo a mesma coisa. Ah, um bando de bunda mole, um bando de gente que na hora que tinha que vir realmente fazer o negócio, não faz. E fica aí comemorando o seguidor. É, 10 mil, 5 mil. Ah, vai te catar. Não é hora de comemorar seguidor. Vai pros quentes dos infernos. Cansei, cara. Cansei. Cansei mesmo. É, vamos lá. A Beth também escreveu um negócio muito legal no Twitter também aqui. Também nessa linha aí, ó. A Beck sabe mais de questão financeira aí do São Paulo que o Raí, mano. Se liga. Não precisa saber muito para perceber a zona financeira. Quem tem um pouco mais de conhecimento técnico, lê a entrevista, vê as demonstrações referente a 2018 e a vontade de chorar é absurda. Essas demonstrações deveriam ser publicadas trimestralmente. Transparência, né? O plano orçamentário divulgado, juntamente com essas demonstrações trimestrais, temos condições de verificar se o orçamento está se cumprindo a contento. Eu queria ficar um mês nessa contabilidade. Como eu queria. É... Sabe? Aí ela escreve aqui, ó. Ah, tá. É a mesma coisa. Cadê? Cadê? Acho que foi isso, né? Ok. Em três mensagens dela aqui, ela já arrebentou, velho. Sabe? Porra, como é que é possível, cara? É pra sentar na calçada e chorar, mano. Você fala, mano, tem que fazer. Tem que esperar. Vai ter que esperar a eleição do ano que vem pra se livrar desses caras. Porque... E depois, é o que eu falei também.
E o pior é a conta.
Então, depois, isso vai sobrar aí. Isso vai sobrar para a próxima gestão. Eu escrevi isso no meu Twitter. Isso vai sobrar para a próxima gestão, cara.
O próximo presidente vai receber a chancela de Temer. Entendeu?
Mano.
Pegou o barco afundado e vai ter que...
É. E assim...
Fazer milagre.
Ó, sobre ex-diretor...
Vai levar fama.
Vai, né, levar, cara? Fama, lógico que vai. Ó, pior que tem ex-diretor, ex-conselheiro, ex-não sei o que do São Paulo, ex-não sei o que lá do São Paulo, sites e blogs, sabe? Estão agindo feito rato, cara. O barco tá afundando e são os primeiros a fugir, velho. São os primeiros a se calar, a fugir. Porque tá assim, velho. Tá assim. Tá terrível. É lamentável. É lamentável o que a gente tá vivendo. Bom, ainda bem que veio o Wilson Andrade e o nosso Paulo Meyer na sequência aí, viu? Porque, pelo amor dos meus netinhos... Tem alguma notícia aí que você queira falar, Valdir? Tem mais alguma coisa daquilo que a gente já leu, né? No Tricolor de Notícias. E aí do nosso... Porque eu queria falar disso. Falar do Raniel. Falar dessa contratação. É só corroborar mais ainda todo esse dia. Porque aí, ó, dispensaram o Jusilei. O Júnior Tavares, tudo jogador que... Mas o Reinaldo tá lá, firme e forte, né? Tudo jogador que podia ainda, né, ajudar o São Paulo, né? Aí, meu, aí trazem um jogador pra concorrer com o cara que tá voltando de lesão também, né? Eu não sei mais nada, viu, bicho? Alguma coisa que você quer comentar?
Eu acho que o que falta comentar, Rit, isso daí é pesado, afeta diretamente o torcedor, apesar de ter sido aí um grupo restrito aí, duas facções dentro de uma mesma torcida. Mas essa decisão aí de impedir...
Ah, mas eles estão caçando, né?
É, cara, mas você vê a medida, né? Que é, qual a efetividade dessa medida? Proibiu os caras de entrar uniforme com a camisa do clube nos estádios, é isso?
Uhum. É, não pode mais atuar como torcida organizada dentro do estádio.
Não. Não, mas o fato de estar. O fato de estar com a camisa do time.
Ajudaria a identificar.
Quer dizer, se eu for assistir o jogo com a camisa do São Paulo, eu posso ser identificado como um cara dessas facções.
Não. Eles têm uniforme, né?
Eles dizem com o uniforme com a camisa de São Paulo que está escrito lá, sei lá, Dragões ou Independente ou sei lá o quê. Uhum. Independente, no caso, né? Porque não tem nada a ver com a Dragões. É isso?
É.
Ah, cara, eu vou te falar uma coisa. Não, definitivamente não há também qualquer efetividade nas ações de segurança.
Não.
De nada nesse país.
Eles fazem o paliativo, sabe o que eles fazem?
É uma pataquada, cara. É tudo...
Eles jogam a bomba lá de cima e o resto que se vire, salve-se quem puder.
É a atitude mais fácil.
É, exatamente.
Né? Essa coisa também de pegar e.
Exatamente.
É a mesma atitude de barrar, de.
A mesma coisa.
De fazer jogo com torcida única e tal.
Não deixar os instrumentos, não deixar a bandeira, não deixar nada. Não tem mais festa, cara. Aí os caras vão barrar a Independente. Quem é que vai cantar no estádio? A Dragões? Eu sei que a Dragões vai, mas e aí? Vamos trazer os ouvintes aqui, ainda tem gente aqui no nosso WhatsApp, 11965386961. O Serguei lá em Cristina, um abraço aí, o Serguei. Minas Gerais. Santana de Parnaíba, Hit, qual a possibilidade de algum conselheiro entrar com uma ação para afastar o Leco por gestão? Já entrou, mas é a justiça. Não adianta, tem que entrar com liminar. Não dá para ser, vou entrar com a ação. Esquece, tem uma ação lá que pode derrubar vários conselheiros que estão eleitos aí, estão subjúdice, né? Como disse o Newton Ferreira aqui. E que tá lá no Supremo Tribunal. E o São Paulo já perdeu. Mas aí, né, estão tentando mudar isso aí por conta do. Do processo aí, do Estatuto Novo do São Paulo, mas isso não acabou, não. Alguns querem fazer as pessoas acreditarem que isso acabou, mas isso não acabou. O Eric Oliveira está aqui. Bom dia, Rich. Muito triste a atitude de São Paulo com você, pelo trabalho que você, o time da rádio faz. Teria que ter porta aberta lá. Não abrem porque nesse mato tem cachorro. É isso. O Marcelo Souza de São Vicente mandou um áudio aqui. Eita, taca lepau, Marcelão.
Bom dia, Rich. Bom dia, velho.
E aí, mano?
Um beijo na Tati e na filha dela. Eu tava ouvindo aí o que vocês estavam falando. É. Um fala uma coisa, outro fala outra. A dívida era 37, ia pedir 37. Aí veio outro, falou que era 105. Agora parece que é 18. Foi o que o Rich falou aí, né, Rich?
Uhum.
E a gente não sabe em quem confiar, né, cara?
Matéria,
então
ela...
a gente tá perdido. O São Paulo, vou usar um termo assim pesado. Existe um cartel dentro do São Paulo. É um cartel. A situação do São Paulo hoje, pelo amor de Deus, não me entendam mal, mas me parece a situação do país lá do Maduro, da Venezuela. Venezuela, né?
É.
Onde tem um testa de ferro, que é o Maduro, que é bancado pelos cartéis, porque ele não manda em porra nenhuma, e ele recebe uma comissão dos cartéis para que os cartéis façam o que eles querem. E eu vejo o São Paulo hoje da mesma forma. O presidente é um corvo e quem manda no São Paulo é empresário. Olha como o São Paulo vende jogador, vende gente da base. Quem ganha com isso? Empresário. Esse torneio aí de Tolon, dessa merda aí, torneio de empresário. Então o cartel que eu falo são os empresários e um monte de dirigente que tá aí que conhece empresário, amiguinho de empresário. Você vê esse menino aí, ó, que tá vindo pro São Paulo?
Uhum.
É um cara que... Que emprestou o dinheiro aí, não sei o nome dele. Eu sei que ele tá no meio aí de um monte de transação, sabe? Então é... São Paulo tem que ser interditado, né? Eu falei de cartel e aconteceu isso com o México há um tempo atrás e só não foi, não aconteceu no México, que aconteceu na Venezuela, porque foram lá e interditaram mesmo, cortaram o mal pela raiz.
Uhum.
E eu acho que é o que está acontecendo no São Paulo. É, não me entendam mal, eu não estou falando que lá tem bandido, essas coisas, estou dando um exemplo. É como o Valdir falou, tá aparecendo o PT, cada hora é uma história, é um outro cartel também, sabe? Então a gente fica magoado, eu principalmente, né? E vocês aí que amam São Paulo assim como eu, São Paulo é minha vida. Você pode estar fudido, cara, na tua vida, você pode estar com os piores problemas do mundo, mas o teu time tá bem, você acordando na segunda-feira e teu time ganhou um jogo, ou tá jogando bem, muda um pouco, ameniza um pouco a dor, né? Então esses caras aí não estão nem aí, cara. Essa reunião que teve aí, os caras com pressa de fazer a reunião pra ver jogo de seleção, sendo que os caras trabalham no São Paulo, cara. Que isso, cara? Isso é palhaçada, mano. É... Então é complicado. Hit, um abraço aí, cara. Fica com Deus. Desculpa o desabafo, mas tá complicado. Cada dia é uma coisa nova.
Não, né? Cada dia...
Mas vai melhorar, eu tenho fé. Vai melhorar. Vamos limpar essa... esse bando de lixo aí, porque São Paulo tá precisando de uma faxina, uma faxina da terra.
Oi. É, torcedor quer desabafar, filho. Tem.
Não é cada dia uma coisa nova, é cada dia mais do mesmo. É. As mesmas coisas velhas que estão levando a bancarrota.
É. Olha só, o... aí, ó, tava com saudade dele, o Valdir Costa?
Tava, rola aí.
Fala, Rit, fala, Valdir. Pessoal da São Paulo Digital, bom dia pra vocês aí. Cara, eu não sei, mas a situação do São Paulo é preocupante. É um mandos e desmandos, e 13 milhões nesse Raniel, cara. Cara, eu não entendo o que tá acontecendo ali. Eu... O desânimo tomou conta, cara. E o pior que eu tô vendo é a torcida
na mesma
toda
linha.
Assim, cara.
É verdade. Acabei de falar isso.
Tá, vamos ver o que nos espera aí. O João Longo, que cara já pega a porcada.
Uhum.
Vamos ver. Um abraço pra vocês aí.
É, mano. É. Eu falei isso, né? Torcida, parece que o pessoal aí sentiu aí que pelo jeito não vai conseguir ajudar o São Paulo a sair dessa onda, não, hein? É. Vai ser complicado. Vai ser complicado. Deixa eu ver aqui, ó. O pessoal perguntando aqui dos outros canais. O Barulho eu acompanho, viu? Quem que perguntou aqui? O Samuel, né?
Samuel.
Mas assim, o Barulho é uma voz só. Ele fala e não tem ninguém debatendo, falando, trazendo outra opinião. Ele faz um trabalho que é muito legal, tem um grande alcance, sim. E muito torcedor prefere, assim, ah, lá, lá, lá. Mas o torcedor precisa ouvir, o torcedor precisa falar também. O torcedor também tem que ter a opinião dele, né? O torcedor precisa ter voz, né? É, não à toa que a São Paulo Digital tem o seu slogan, né? Rádio da Nação Tricolor. O torcedor tem voz. Tem voz, aqui pode falar, né? Desde que não faça as ofensas, ataques pessoais ou acusações sem provas, o torcedor tem todo o direito de vir e falar. Né? Na rede social fica lá o pessoal muito mais com raivinha, com ódio e tal, 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 e não traz, não agrega nada positivo. E o nosso trabalho como imprensa é fazer com que o torcedor ouça e entenda todos os lados. Eu gostaria muito de ouvir o diretor financeiro, eu gostaria muito de ouvir o diretor do estádio, eu gostaria muito de entrevistar o Leco, falaria pro Leco tudo que eu falo aqui. Juro pra vocês que eu falaria, não teria nenhum pudor de chegar pra ele e falar tudo que eu falei aqui. Porque não tem o que não pode ser dito. Eu não vou ofendê-lo, jamais. Mas eu falaria pra ele tudo que eu falo aqui. Mas não me dão essa chance. Por quê? Porque sabem que isso vai ser, né? Vai ser ruim pra imagem deles. Se eles soubessem contornar ou administrar uma situação como essa, jamais negariam qualquer entrevista. Mas não sabem. Não sabem, né? Aquele que se nega a falar ou que se nega a dar explicações, dá margem aos outros entenderem o que eles quiserem. E é isso que o torcedor hoje sente. O torcedor entende o que quer. E aí você tem pessoas dentro do São Paulo vendo situações como é o Newton Ferreira, como ele viu, como ele vê e como ele está falando, e acabou de escrever aqui no Twitter. Acabou de escrever no Twitter respondendo a mim e um outro ouvinte. Na verdade, eles estão distorcendo os fatos. Né? Então, cadê? Ficamos aqui nós, né, lutando contra isso. E o torcedor não sabe o que vai ser amanhã. Não sabe se amanhã vai ter, né, o jogador que se, chega amanhã, chega esse Raniel aí. Ah, o Raniel vai precisar de ritmo. Porra! Vocês querem ver, Valdir? Só até pra nós terminar aqui, entregar aí o programa pro nosso... entregar o horário aí pro nosso Paulo Meire, Wilson Andrade. Você quer ver que os caras vão chegar e falar, olha, vai precisar de uma adaptação, vai precisar fazer um treino, não sei o quê. Ficou parado não sei quanto tempo. Você quer ver?
Ah, mas não tenha dúvida. Até mesmo porque isso virou prática constante. Parece que é isso. Pra ver, você estrear no São Paulo, você tem que passar 6 meses...
No estaleiro, né?
É. Isso. Parece que só no São Paulo o cara é bem alimentado, um bom tratamento fisioterápico, fisiológico, enfim. Nossa, tá precisando de um tratamento
mental.
É, psiquiátrico.
Porque, sabe? Meu, porra, mano. Tá difícil, cara. E o torcedor fica nessa. O torcedor tem ansiedade pra volta dos jogos, ao mesmo tempo tá com cagaço. Expressão certa. Tá com o cu na mão, velho. O que nós vamos fazer? Como é que vai ser esse time contra o Palmeiras?
Não, tá, viu? Eu vou te falar uma coisa. Você sabe qual é o meu termômetro? É engraçado. Tem um porteiro aqui do prédio. Que
porteiro!
Pega... às 10 da noite e fica até o raio do dia. O cara trabalha aqui há, sei lá, acho que a vida inteira ele trabalhou aqui como porteiro. E ele é São Paulinaço. Uhum. Aí agora é todo dia, rapaz, todo dia. Ele me coloca numa situação que eu vou te contar, eu sinto frustrar as expectativas dele. Porque eu paro, chego lá, falo, cumprimento ele à noite e ele vira para mim assim, Valdir, o que está acontecendo? Me explica, o que está acontecendo? Não é possível, porque vem jogador e não joga, porque o jogador que joga não resolve, o que acontece e tal. E aí eu tenho que explicar para ele a questão de gestão e tal, a decorrência disso, blá blá blá. E Rit, eu vou te contar, eu te digo que é o termômetro pelo seguinte, é um cara inteligente,
mais humilde, né?
Fala bem e tudo mais, né? Mas é um cara simples, fica difícil realmente, é difícil,
uhum,
para o torcedor, grande
não,
parte.
Isso que você está falando.
O que está acontecendo, e vou te falar, se frustra, viu?
Porra.
Se frustra muito, porque passa na... Você vê, o cara eu acho que trabalha aqui há uns 20 anos. Aí todo mundo aqui na vizinhança conhece ele, né? Porque ele chega todo dia pro trabalho, aqui tem amizade. Aí eu acho que foi ontem, eu tô voltando da padaria, ele tá andando na minha frente, assim, até eu brinquei com ele, falei assim, ei, neguinho, já tô te reconhecendo por trás, hein, isso aí é preocupante pra você. Aí ele tava falando comigo, aí começa, é o motoboy do restaurante, ô, fulano, tudo bem, não sei o que, o cara, todo mundo conhece o cara, e assim, né, todo mundo tirando o sarro do cara, e aí, ô, São Paulino, ô, você cai, ô, São Paulino, a Série B te espera, hein, ô, São Paulino. E assim vai, entendeu? É. Quer dizer, é isso que o torcedor comumente ouve hoje, é, dos nossos algozes, né?
Isso que você falou também, o Paulo César aqui de São José do Rio Preto mandou, né? A situação está do São Paulo administrativamente, cada dia aparece uma notícia para deixar o torcedor mais desanimado ainda. E esse exemplo aí que você deu, Waldir, é, assim, é o exemplo do torcedor, o comum, mais simples, né? É, que tem essa situação aí. Agora imagina a gente, como você, eu. É, todos esses aí que estão mais, né, à frente das coisas e tal. Imagina a gente, quanto a gente não é questionado, cobrado, né, zoado o tempo todo, cara. Mas esses caras não. Mas esses caras não. O Leco não. O Leco entra no carro e sai de onde ele tiver e vai pra onde ele quer. Eu soube esses tempos aí que o Leco foi questionado lá no Clube Pinheiros, onde ele passa mais tempo. Chegou uma senhora lá e falou. É, isso é uma história, não sei se essa é a verdade, né, também. Chegou lá uma senhora e falou, senhor, por que o senhor fica mais tempo aqui do que lá no seu clube lá? Aí, segundo dizem, não sei se isso é verdade, mas essa história parece bastante crível, né? Ele falou, porque lá tá meio bagunçado. Sabe, então, parece piada, né? Mas eu não descarto essa possibilidade. Não descarto essa possibilidade. Mas há muitos relatos de pessoas do Pinheiros falando sobre isso, o comportamento e o cara lá, no clube, lá no Pinheiros. Enfim, é cada uma, velho, que eu vou te falar pra você uma coisa. Vamos embora, Waldir, chega, né, velho?
Paulo Meia, desculpe, comemos 8 minutos.
8 minutos, já vamos liberar aí, Paulo. Wilson Andrade também, valeu, gente, muito obrigado, bom final de semana pra todo mundo. Mais um final de semana de descanso, sem sofrimento de jogo do São Paulo, mas a diretoria não vai nos abandonar e vai deixar sempre o sofrimento pra gente todo santo dia. Tá difícil, Waldir Costa. Fica bem aí, meu velho. Vai pentear esse cabelo aí, velho. Vai.
Vai pentear macaco. Bom, nação tricolor, preparem-se. Quem vai emendar aí, que tem um excelente feriado aí, emendado, fim de semana prolongado, viu? E Rit, para você também um excelente final de semana. Paulo Beyer, seja bem-vindo. Tchau, nação, até segunda-feira. Tchau, Rit.
Valeu, Waldir Costa. É que todo mundo gosta. Muito obrigado, nação. Obrigado a todos aí acompanhar a gente essa semana. Todo mundo que está prestigiando o nosso trabalho aí. Tá? A gente teve uma, claro, né, com a parada aí dos jogos, uma queda substancial aí da nossa audiência, dos acessos e tal. Mas eu confio que todos breve aí voltem aí, mesmo com o São Paulo nessa situação, voltem aí a acompanhar a gente, a ouvir, a nos divulgar também. Porque se não tá fácil para vocês, imagina para nós aqui. Bom final de semana para todos, fiquem bem, fiquem com Deus. Abraço nos mané. Valeu, nação. Na sequência, inclusão tricolor, é nóis.
A emissora que ouvem vai dar o seu prefixo.
Você está ouvindo Rádio São Paulo Digital, a melhor transmissão da internet. A rádio da nação.